Fala, minha gente, boa tarde para todo mundo. Começando agora o Futebolês, aqui na Jangadeiro Band News FM. Prazer voltar a falar aqui na 101,7. Final de semana de abertura, né, da nossa temporada do futebol. O Ceará jogou ontem, empatou, Fortaleza venceu no sábado. Ferroviário perdeu e perdeu também seu técnico, já demitiu o técnico. Pressão no Tubarão da Barra. Todas essas informações e muito mais a partir de agora, aqui no Futebolês.
Na Jangadeiro Band News FM, chegou a hora do Futebolês.
Oferecimento Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Empecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. O melhor lugar para cuidar do seu carro é na revisão de férias do Serviço Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui.
Simbora, minha gente, boa tarde para todo mundo, ótima semana, hoje 22 de janeiro de 2024, se você estiver ouvindo a gente em formato podcast, vai lá e dá 5 estrelinhas, não custa absolutamente nada. Para a galera do YouTube, também deixa o joinha, também compartilha a nossa live, interaja com a gente, manda mensagem no nosso WhatsApp, 3466-2040, é o WhatsApp do Futebolês. A gente começa com o destaque do Fortaleza, porque no jogo 200 e o Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza venceu a equipe do Horizonte na estreia do Campeonato Cearense. Boa tarde para você, Anderson Azevedo. Tudo certo, Anderson?
Tudo certo, Gilson. Ótima tarde a você, ótima tarde a todos. Leão larga com o pé direito, vence Horizonte, quebra tabu, já que não vencia Galo no tabuleiro há 5 jogos seguidos. E o venezuelano, jovem, Kevin Andrade, de 18 anos, também entra para a história, porque ele é o primeiro estrangeiro a marcar o primeiro gol de um jogador do Fortaleza na temporada, apesar de ter sido o segundo gol do jogo, já que o primeiro gol foi contra.
Em meio a questões Barleta, Ceará começa o ano com um empate frustrante diante do Maracanã. Tudo bem, Danilo? Boa tarde para você.
Tudo ótimo, José. Não foi o que se esperava. Não era o que a torcida esperava. E o próprio técnico Wagner Mancini confessou que também esperava mais da sua equipe. Além do placar, do resultado, também um pouco mais de qualidade técnica. Agora, o Ceará começa a preparação a partir de amanhã para a segunda partida da temporada, tentando deixar as marcas negativas desse primeiro confronto para trás. Também será uma semana importante para a última regularização de jogador contratado para essa temporada. Facundo Barceló ainda aguarda o documento do governo uruguaio para poder ganhar a sua condição de jogo no Brasil.
Nos outros jogos, o Floresta de virada bateu o Ferroviário 2-1, aliás, 3-1, né? Foi 3-1. Resultado que causou a demissão do Matheus Costa, né, o técnico da equipe do Ferroviário. Em Iguatu, o time da casa fez 2-0 sobre o Atlético Cearense. Hoje, fechando a rodada, essa primeira rodada às 8 horas, lá em Caucaia, o Caucaia recebe o Barbalha, no jogo que fecha essa primeira rodada do Campeonato Estadual 2024.
Nunca será só futebol, é Futebolês.
Começando agora o programa de maior audiência do seu rádio. Boa tarde para você, Renato Manso. Tudo certo, Renato?
Tudo ótimo, boa tarde para você e para todo mundo.
Você tá bem?
Tô bem.
E Caio, e você, Caio?
Tudo ótimo, José. Muito boa tarde para você, Renato, Anderson, Danilo, todo mundo que tá nessa segunda-feira acompanhando a gente.
Torcedor do Ceará não tem um minuto de paz, né?
Não.
Tá bravo.
Não tem um minuto de paz. É inacreditável, né? Além do empate frustrante, resultado ruim. Mas assim, iremos falar sobre o jogo, tá? Porque o jogo fica em segundo plano.
O empate se torna o menor dos problemas.
Não, o menor dos problemas. O empate é se vai para o segundo plano. Hoje no noticiário do Ceará. O que está se falando é Barleta, ações trabalhistas, bom, tudo isso que envolve o Barleta, que já não treina desde sexta, acho que é isso, né, Danilo? Desde sexta-feira ele já não treina em Porangabuçu.
Isso. E quinta-feira foi a última vez que ele foi ao clube.
Quinta-feira foi a última vez. E alega que não recebeu direitos de imagem. E também, acho que é isso, né? Direitos de imagem. Porque ao próprio Futebolês, o presidente João Paulo disse que salários e 13º estão em dia. Danilo Queiroz, eu vou começar com você e, repito, o resultado, né, a estreia do Ceará na temporada, que deveria ser o nosso, a nossa discussão, o nosso material de estudo hoje, passa a ficar em segundo plano diante dessas graves notícias relacionadas ao Ceará que surgiram de ontem para hoje. Quero te ouvir, queria que você nos explicasse, queria que você nos dissesse o que é que você tem de informação sobre o caso Barleta, que para muitos ele já está só esperando a rescisão contratual com o Ceará para se apresentar no Esporte. Galera lá do Esporte, do Recife, já está todo mundo falando que o Barleta, inclusive, já deve estar no Recife, já viajou para Pernambuco, isso precisa ser confirmado também, não sei se você também tem essa informação, mas quero te ouvir, Danilo, para a gente atualizar todas as notícias.
É isso, os repórteres que cobrem o Esporte desde sábado já confirmam que o Barleta está lá no Recife e está só aguardando conseguir a liberação do Ceará para que ele possa jogar. Isso deve acontecer, o torcedor não tem nenhuma surpresa, isso provavelmente vai acontecer, porque já há um litígio do atleta com o clube e a Justiça do Trabalho, ela entende que, como um funcionário, como um trabalhador, o atleta ele precisa ter um contrato em vigência, ele precisa trabalhar. Isso não vai significar, em primeiro momento, uma perda dos direitos que o Ceará tem. O jogador pode ganhar liminarmente a condição de trabalhar por um determinado período, e aí ele teria, por esse período que for definido, tempo para assinar um novo contrato, enquanto a decisão final é tomada. O Barleta teve uma derrota que não esperava, nem ele, nem os seus advogados, que foi um pedido, né, em caráter liminar prioritário. Eles pediram para que, antes mesmo de que o caso fosse avaliado pela juíza, ela decretasse liminarmente a condição do jogador a atuar em uma outra equipe, exatamente colocando essas situações de que ele é um atleta profissional e de que esse é o seu ganha-pão. O caso vai demorar algum tempo, eles sabem disso, para ser avaliado pela justiça e que ele pudesse trabalhar. Ele não ganhou essa liminar, né, com tutela antecipada, que foi tentado pelos seus advogados, e agora a juíza está analisando a questão em si. É difícil ter informações sobre essa questão em relação a outras, que você tem informação com certa facilidade, porque, a pedido dos advogados do Barleta, eles entraram com essa ação com um segredo de justiça, dizendo que, como o atleta é um jogador profissional, seria ruim, sujaria a imagem do atleta, então esse processo segue em segredo de justiça. Você até vê o processo na justiça, você vê as iniciais do Barleta, não consta o nome dele completo, os seus advogados, o Ceará como citado, mas em outros processos você vê o que vai acontecendo, as documentações que vão se sucedendo, e nesse caso do Barleta não vê esse tipo de coisa. Então é isso que o jogador espera, ele tem sim proposta do Esporte, o Ceará sabe disso, já está juntando essa documentação, porque isso pode demonstrar aliciamento do jogador, ele ainda tem vínculo com o Ceará, não está nos 6 meses finais do contrato que dariam a ele a condição de receber proposta e assinar um pré-contrato, e o Ceará está juntando essas provas. Obviamente o Barleta está juntando suas provas de que não teria recebido, entendendo que seriam salários. A Justiça do Trabalho normalmente não tem esse entendimento com direito de imagem. Eles entendem que salário é aquilo que está assinado em carteira e direito de imagem é um plus, é algo a mais que o jogador vai ter sim direito de receber, mas que é diferente do salário. Até porque, quando se fala em salário, tem os direitos, mas tem os deveres trabalhistas, como INSS e outras questões que precisam, se for salário, serem na fonte debitadas do valor do jogador. É por isso que o jogador recebe, prefere até receber como direito de imagem, porque esse tipo de situação não acontece com ele. E são todas essas questões que vão ser vistas pela Justiça do Trabalho para dar um ganho. Mas, pelo que eu conversei com outras pessoas, por situações que aconteceram com outros atletas, é uma tendência muito natural, que em algum momento, ou essa ou na próxima semana, e os advogados do Barleta estão buscando isso, ele consiga uma liminar para poder jogar por outra equipe, enquanto o processo será analisado na Justiça do Trabalho de Fortaleza para definir essa questão. É importante entender que os advogados do Barleta entendem que direito de imagem relativo ao mês X é o mesmo que salário, e o Ceará entende que salário é uma coisa e está pago, e direito de imagem é outra coisa, e realmente o clube confirma que os direitos de imagem parciais do atleta estão em atraso.
Geralmente, né, Danilo, assim, muitas vezes o direito de imagem é maior do que o próprio salário, né? Do que o próprio salário...
De vez em sempre,
é
isso. Hoje ainda não vi um salário ser maior, porque, como eu lhe disse, né, você sabe, José, que você tem vencimentos que são salariais, né?
Sim.
Olha lá o quanto é retirado do seu salário todo mês... E não é a empresa que faz isso, né? São impostos que precisam ser pagos em INSS e outros impostos. E quando é direito de imagem, o dinheiro passa limpo para as mãos do atleta, que aí, claro, tem um imposto de renda que ele vai ter que prestar contas.
Sim.
Mas é diferente de, na fonte, o valor ser debitado dos impostos.
Vocês repararam?
Então, os atletas preferem isso desde sempre. Desde que eu me entendo como repórter, uma vez eu tive a possibilidade de ver uma folha de pagamento que era antiga, não era daquele ano, e vi o quanto havia diferença entre salário de atleta e direito de imagem. No máximo, os jogadores colocam 10, aqueles que ganham mais, óbvio, 10 salários mínimos como dinheiro de salário, como salário. O restante vai todo para o direito de imagem.
Bom, não sei se vocês repararam que quando surge um problema, parece que as coisas, sabe, as coisas vão pipocando.
Reação em cadeia, né?
O Mário Kempes postou agora há pouco que o Floresta entra na justiça contra o Ceará com uma questão que beira 2 milhões de reais, que seria um dinheiro repassado do Ceará ao Floresta por conta da venda do Marcos Vitor para o Bahia.
Do não repasse.
Né? Do não repasse, não, exatamente. O Floresta...
Precisaria ser repassado.
Exatamente. O Floresta alega...
janeiro de 23 e janeiro de 24.
Alega que não recebeu essa grana. 1,8 milhão de reais. Quase 2 milhões de reais. Aí, Danilo, mais uma que você precisa nos explicar em que pé está isso aí.
Vou explicar, é o seguinte, o Ceará vendeu os direitos econômicos do Marcos Vitor ao Bahia por 700 mil euros. O euro, como qualquer moeda, né, sobe, desce. Na época, valia 3.941.000 reais. A cotação do dia 14 de dezembro de 2023, quem quiser voltar lá para ter uma certeza do que estou falando. Cotação do dia 14 de dezembro, o dia que a venda foi determinada, foi definida. E desse valor, 3.941.000, cabiam ao Floresta 40% do valor. Então, fica aí o que eles falaram, mais ou menos 1.800.000. São 40% do valor. Eu não sei se nesse 1.800.000, talvez até exista isso, José, uma correção monetária para a época atual. Né? Porque deveria ter sido pago naquela época? Não. Metade deveria ter sido pago naquela época. O Bahia pagou em duas parcelas, como está informando o Floresta lá na causa, na ação que ele move contra o Ceará. Então, ele teria que receber desses 40% que tinha direito, 20%, ou seja, metade do valor que tinha direito. E agora, ao final de janeiro, o Bahia se comprometeu a pagar a outra metade. O que é que ele pede na ação? Pede para que essa outra metade, que nessa outra metade estaria, por exemplo, o valor do Floresta e ainda sobraria alguma coisa para o Ceará, que a justiça cause um embargo nesse valor, o dinheiro seja depositado em juízo e aí a justiça já repasse esse valor devido à equipe do Floresta e, claro, a sobra ficaria com o Ceará. É isso que está dizendo o Floresta, que na primeira parcela ele tinha direito a 40% daquela parcela, 20% do total, e que até agora não recebeu nada. É essa a ação do Floresta contra a equipe do Ceará.
Para um começo de ano, para um começo de trabalho, para um time novo, para uma nova perspectiva, tudo isso que tem acontecido com o Ceará, assim, de dois dias para cá, caso do Barleta, caso do Floresta, daqui a pouco vai pipocando os casos. Tem até do Gordinho que fazia,
exato,
que fazia lá os anúncios.
Da fofoca.
Gordinho da fofoca. Era um personagem que o Ceará criou nas redes sociais para anunciar as contratações do ano passado. Até ele O pessoal vai lá. É simples. Hoje é fácil de você pesquisar, você consegue, né?
Isso processo,
existe uma transparência nesses processos. Você consegue ir lá e até isso vem à tona, vai se tornando uma bola de neve. E o Ceará, que é um clube em ebulição sempre, que desde que caiu, aliás, antes disso, inclusive, o torcedor não tem a menor paciência, quer participar das decisões estratégicas e importantes do clube e não consegue. O clube está aí num processo de reformulação, mudança do seu estatuto, enfim, de mudanças importantes na sua história, e vem tudo isso à tona. Vem à tona no início de uma temporada. E aí,
até o processo do Alex Amado hoje teve
exatamente.
Audiência. Não aí, sei
se está marcada desde agosto essa audiência.
Não, então, aí eu digo assim, até
reaparece...
Ele entrou exatamente nessa época, né?
Até não hoje, né?
Hoje, desde agosto estava marcada para hoje. Exatamente hoje, quando o Ceará está em ebulição, exatamente, né? Exatamente,
acontece tudo isso.
E aí, para ele não sair, já que vocês citaram isso, Jussi, eu sei que você está no seu raciocínio...
Não, Dani, fique à vontade.
Essa audiência do Alex Amado acabou adiada, porque era uma audiência de ouvir testemunhas, e uma testemunha não pôde participar da audiência, e acabou que essa audiência foi adiada. O juiz vai determinar e vai avisar as partes uma nova data para essa audiência, uma audiência, como eu disse, para ouvir testemunhas.
Aí o que acontece? As notícias vão surgindo. Rede social é um campo minado. O que eu recebi de notícia de ontem para hoje sobre vários assuntos que eu não vou nem abordar aqui, porque aí pode gerar algo que, se não é notícia, se não tem uma confirmação, eu não vou falar aqui, para não gerar, para não ficar numa especulação, numa área especulativa, sem nenhuma confirmação. Mas o que tem de notícia de ontem para hoje sobre questões administrativas do Ceará, o torcedor fica... Gente, o que está acontecendo de novo? A gente tinha há anos uma estabilidade. O Ceará caiu, o Ceará voltou, mas desde 2009, o Ceará é um exemplo de administração. Conseguiu sanar suas dívidas trabalhistas, gozava de muita credibilidade junto ao mercado, pagava certinho. Então, todo mundo falava sobre isso. O próprio Galhardo, só para citar aqui, pingou, tal do pingou, que o dinheiro caía no dia certo e tal.
Antecipado, né?
Todas essas questões faziam do Ceará um time que poderia oscilar no campeonato, às vezes tinha contratações muito repetidas, mas administrativamente ninguém tinha um sequer para falar do Ceará.
A gente discutia gestão de futebol.
Gestão de futebol, não gestão administrativa.
Gestão de clube.
Não gestão administrativa. Então, assim, era um exemplo para o Nordeste, foi um time que se estruturou, um time que se organizou, foram 5 anos de Série A, e aí, de uma hora para outra, essas notícias começam a aparecer, notícias que a gente não ouvia há anos no futebol cearense.
E aí, dois pontos, o primeiro, tudo isso somado à entrada de receita, porque o Ceará recebeu o dinheiro da Liga, então...
Ano passado, né?
Não, mas recebeu, eu digo assim, nesse período agora, tem recebido grana, uma grana que alguns clubes estão investindo no futebol, outros clubes estão... usando de uma forma mais compassada, né? Programada. Tem clubes que já estão investindo no futebol. E com outro detalhe, sem muita comunicação. Eu nunca vou... Assim, uma coisa que a gente precisa trazer e lembrar é que quando o João Paulo assumiu, o presidente, que é sempre o alvo, né, dessa... De toda coisa boa, coisa ruim, é o presidente que fica exposto, né? Não tem como. E uma das coisas que ele falou foi sobre a comunicação. E acho que o João Paulo atende a imprensa, conversa, né? Deu entrevista no final de semana, conversou com o próprio futebolês, mas o Ceará não se posiciona oficialmente, né? O Ceará não vem, não explica as situações, parece que vai deixando as coisas se acumularem e fica essa... Eu não gosto, Cê, por que que eu tô comentando isso? Porque eu não gosto quando parece que as coisas saem do controle, perdem o controle. Acho que o clube precisa, às vezes, trazer a narrativa para o seu lado. Trazer um pouco, explicar para o torcedor que está inflamado já diante de toda essa situação, o que é que está acontecendo. Então, causa um pouco de inquietação esse certo silêncio do Ceará, que talvez vá acontecer em breve, eu não sei, mas também não dá para deixar de falar, de pontuar sobre isso. São situações sérias que envolvem muito dinheiro, Se a gente for lembrar, tem o caso do Jô, que foi processo, o Yuri Castilho, que são outros tipos de processo. Quero dizer que vão agora começando a pipocar outros assuntos, outras coisas, e aí vai minando também a imagem do clube. Tudo isso a gente está falando do Ceará. Seja o problema do Alex Amado, que é lá de trás, seja o problema do Jô, que foi agora um ano atrás, e agora outros processos que estão acontecendo, agora já agora de, né, jogador do elenco que estava fazendo vídeo semana passada, isso, chamando para o feirão do sócio, que é o caso do Barleta. O Barleta tem um vídeo chamando, vamos lá para o sócio e tudo mais, e hoje já não pisa no clube, está em outro lugar. Um dos maiores investimentos da história do clube também. Então é uma série de coisas que vão acontecendo. E justamente num período que parecia, né, ou parece, né, não dá para desconsiderar isso, que o Ceará organizou o futebol. É. Na hora que organiza o futebol, na hora que, né, dá uma esperança que esse ano vai ser um ano diferente, com boas contratações, com critério, com organização ali na gestão do futebol, só que tudo isso passa pelo futebol também. E agora, como é que vai ficar a condução do elenco que vê os processos acontecendo? Quantos salários atrasados? Porque, beleza, terminologia salário atrasada. Porque o salário que está na carteira está atrasado. Não está atrasado, mas se não está pagando direito de imagem, gente, pelo amor de Deus, né? O direito de imagem, o jogador conta tudo aquilo como salário. E, então é por isso que acontece o processo, não é do nada. Então são perguntas, são situações que ficam aí. E acho que o clube precisa trazer a narrativa, precisa explicar isso para o torcedor.
É, o departamento jurídico do Ceará tem que se manifestar, né? E para colocar os pingos nos is, talvez você não precisa fazer uma estratégia para como vai apresentar isso, mas precisa falar, até porque vai ter que ser feito no departamento de futebol uma blindagem sobre isso. De dizer, gente, é que o problema é daqui para trás, vamos organizar e tudo. É, fico curioso com as ações do ano passado, essas coisas, né? Porque o Ceará teve as contas aprovadas, né? Não teve, Danilo, pelo conselho?
Eu as acho que 2023, teve o orçamento. Só teve o orçamento, né? Não sei se as contas, né, já... É, não sei, eu acho que as contas são março ou abril, alguma coisa assim. Eu
acho que o João Paulo deu uma entrevista recente que vai ser agora, em fevereiro.
Pois eu acho que eu estou curioso como é que... Porque supostamente são dívidas do ano passado. No ano que o Ceará foi, numa medida até de desespero, fazer contratações caras na reta final, metade da Série B, para tentar brigar por um acesso, contratações entre elas a do Christian Barleta, por um valor bem alto, bem significativo, de mais de 6 milhões de reais junto ao Corinthians. O negócio aqui parece Lady Murphy, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. E aí, mexe, quer queira ou não, com o trabalho de campo, bola do time atual, porque, como disse o Renato, o cara chega, tô chegando aqui, me prometeram um monte de coisa, eu chego na semana, o cara que tava treinando comigo vai embora alegando que não resolve. Então, eles vão ter que tentar blindar isso e precisa se comunicar. E o se comunicar não é atender a imprensa. Eu acho que é uma hora do Ceará se pronunciar. Renato foi perfeito no que ele falou, trazer um pouco a narrativa para ele, porque a narrativa tá toda do WhatsApp. A narrativa tá toda de... O que eu tô recebendo de PDF de coisa contra o Ceará é uma grandeza, que eu fico até me perguntando a facilidade que a galera tem para ter o processo inteiro na mão. Mas é isso. É tentar estancar e o Ceará se pronunciar em relação a todas essas questões, porque são de fato situações muito graves e vem vindo. Como, por exemplo, a história do Alex Amado, que não tem nada a ver com essa equação, mas como a audiência é hoje, todo mundo coloca dentro do mesmo bolo, dentro do mesmo desgaste. Desgaste esse que, convenhamos, como você falou, José, não começou empatando com o Maracanã, nem na Série B do ano passado. Esse grande destaque começa até antes da queda da Série B em 2022. Existe do torcedor com o clube uma desconfiança de tudo que é feito dentro do Ceará. Tudo. O Ceará pode fazer um negócio sensacional que todo mundo tem o pé atrás. O futebol não estava andando, tudo é desconfiável. Você começa o ano. Qual era o grande legado dos últimos anos do Ceará? Ser reconhecido como um bom pagador, um clube que os jogadores queriam vir, que aceitavam proposta, que o Ceará conseguia jogadores emprestados junto ao clube sem maiores problemas, porque os clubes originários sabiam que o Ceará ia pagar. E está surgindo essa história. E outra, a questão do direito de imagem, eu recebi uma mensagem aqui do advogado, do Marcelo, que está escutando a gente. Hoje a Justiça do Trabalho muitas vezes já considera, por conta de ser complemento de renda, como se fosse salário. Antigamente tinha clube que passava 8, 9, 10 meses sem pagar o direito de imagem, alegando.
Sabe outra coisa?
Como mudar a história do FGTS. Hoje parece que só precisa de 3 meses sem recolher FGTS que o jogador já conseguiria uma rescisão.
Sabe com outra coisa também? Antigamente, o próprio jogador, como subterfúgio, para, por exemplo, algum problema de pensão alimentícia.
Sim, ele e perde. Tal,
ele colocava a maior parte do salário como direito de imagem e o salário era muito menor. Sim. E aí, esse cálculo era em relação ao salário e não ao que ele ganhava, ao montante que ele ganhava.
É uma forma
isso já mudou. Não, isso já mudou. Isso já mudou, tá?
De não recolher um monte de encargo.
Isso já mudou.
O clube, quando paga muito mais em salário, num caso em direito de imagem, ele deixa de recolher um monte de direito trabalhista que ele não precisa recolher porque não é dinheiro na folha da carteira. Isso é feito, não é pelo Ceará não, tá? É por todos os clubes. Então é um problema aí, a gente vai esperar os próximos capítulos dessa história.
Bom, é isso. Daqui a pouco a gente retoma esse assunto, daqui a pouco tem mais, muita gente perguntando. Inclusive tem superchat aí, tem?
Tem, Renato? Tem um superchat no começo do programa aqui.
Vai lá, por favor.
Você encontrou aí, cara?
Faria de Germano Filho. Obviamente não é o próprio. R$10. Boa tarde a todos do Futebolês, o programa que não brinca com a notícia.
Rapaz.
Reverência, reverência, reverência. Gostaria de saber quando burro vai ser demitido do Ceará. Saudações gaúchas.
Quem é burro?
É o Mancini, cara. Tem um vídeo histórico do Farid chamando o Mancini de burro após um jogo do Grêmio.
Mas já estão querendo também o coitado do Mancini fora, rapaz. Precisa reparar seu carro ou sua casa? Sua Tintas tem a cor certa para você. Com a exclusiva tecnologia AMV, um corpo de profissionais especializados, produzimos a cor perfeita para você. São 6 lojas aqui em Fortaleza. Então tem sempre uma Só Tintas pertinho de você. Vem para Só Tintas, entre em contato pelo zap 3878-1464 ou siga Só Tintas no Instagram, @sotintasfortaleza. Só Tintas, a cor você escolhe, a qualidade. Deixa com a gente, nós garantimos. O tempo está passando rápido. Ó, hoje é um típico dia que o programa deveria ter pelo menos umas 3 horas de duração. Porque o que tem de assunto para a gente falar... E olha que a gente nem entrou ainda na bola. Belbó, LLA.
Confusão.
Não, confusão. Exatamente.
Nós temos aí no mínimo umas 600 pessoas a mais aqui.
Mas sem dúvida, o povo gosta de dar esculhambação. Anderson Azevedo, meu poliglota, Anderson, tá por aí?
Tô sim.
Anderson, que você achou da estreia do Fortaleza no sábado?
Dentro dos parâmetros, para um primeiro jogo de temporada, algumas dificuldades, erros de passe, lançamentos, corridas erradas, tentativas de drible que não encaixaram, e o placar poderia ter sido maior. Se não fosse o goleiro do Horizonte, poderia ter sido 4, 5, 6, tranquilamente, mas eu acho que a superioridade técnica, que era aquilo que a gente esperava que acontecesse dentro do jogo, aconteceu. O Horizonte tentou se defender dentro daquilo que era o que lhe cabia dentro da partida, tentar anular as ações do Fortaleza, em alguns momentos não conseguiu, deixou muito espaço, e o Fortaleza conseguiu fazer 2-0, acho que até um resultado tranquilo, sem maiores problemas. O João Ricardo não defendeu praticamente nada do time do Horizonte, então assim, um jogo que para estreia eu acho que estava dentro dos conformes, acho que não tem do que o torcedor reclamar muito não.
O Fortaleza entrou em campo, foi no dia, hoje são 18 dias depois, não, 18 não, Fortaleza voltou a treinar dia 10, né?
Foi?
Dia 10, assim, gente, é uma semaninha de isso. Treino.
Porque o cara chega, faz exame.
Não, é uma semana.
É isso aí. 10 dias no máximo, mas aí teve dia de folga, não sei se eu não estiver enganado.
Ele não deve ter treinado, ele treinou na véspera também?
Treinou.
Na véspera treinou.
Ok, mas assim, vai, vamos lá. 8 dias de atividade mesmo. Não dá para exigir, o Fortaleza, obviamente, que
pega um time que já estava treinando há mais tempo.
Com uma disparidade gigantesca, sob qualquer aspecto, né? Você pode considerar uma diferença gigante entre Horizonte e Fortaleza, aspecto técnico, tático, físico, não tem o que dizer, né? Não tem o que dizer.
Jogador que tentava circular o meio de campo do Horizonte era o Dedé, José.
Exato.
30 e lá vai fumaça, longe do auge que a gente já conhece. Dedé foi um baita jogador.
Jogador, né?
Mas é outro planeta, e isso tudo você soma o fato do Fortaleza, mesmo tendo vindo, é o time que se apresentou depois de todos os outros, por conta do calendário da Série A. Você vai olhar a escalação, só um jogador do Fortaleza não terminou a temporada passada. E esse cara que não terminou a temporada passada jogou no time até junho, que é o Moisés. Então o Fortaleza tem muito movimento automatizado já, de um trabalho muito longevo, do mesmo treinador, da mesma metodologia. O Fortaleza jogou em ritmo de treino. visivelmente você vê, via o erro, aquele erro de timing mesmo, de acelerar quando não precisava. Você notava, por exemplo, o Moisés e o Marinho muitas vezes perdendo jogada de um contra um, que normalmente não perdem. É a história da perna mais pesada, até porque o trabalho nesse momento ele é muito mais para criar uma resistência para aguentar a temporada inteira do que para o time estar voando na quarta rodada do Campeonato Cearense. O trabalho é feito de outra forma, fisicamente dizendo. E contra um Horizonte que eu também achei um time assim muito inocente. Marcação na bola parada muito frágil. O Fortaleza poderia ter marcado pelo menos 2 gols no primeiro tempo, ou 3, em jogadas de bola parada, porque a bola circulava fácil, os caras marcavam os 2 zagueiros do Fortaleza e deixavam tudo ao redor livre. Moisés escora uma no começo do jogo, tem outra que sobra pro Marinho, que o Marinho bate em diagonal, que o Marcelo faz até uma grande defesa, que o árbitro acabou marcando tiro de meta e não escanteio. O gol acaba saindo num lance meio fortuito, é verdade, né? O gol do 1-0, cruzamento do Caleb, o Léo Ceará, acho até que não faz o movimento errado, porque o Luceiro tá atrás dele. Ele não tinha lá muito o que fazer, mas acaba marcando contra. E depois o 2-0 veio de forma natural no gol do Kevin. Poderia até ter sido um terceiro depois.
Aproveitando ali a deixa, é um primeiro jogo. A gente não pode nem enaltecer a vitória do Fortaleza, nem implodir o trabalho que está começando no Ceará, porque inclusive são duas perspectivas diferentes de trabalho. Fortaleza teve todo mundo que é remanescente. Todos os jogadores estavam no elenco do ano passado. É. Com exceção do Moisés, que já estava, né?
Era de 10 de julho.
É, exatamente. Então, assim, não tinha nenhuma novidade do Ceará diferente. Só fazendo comparativo aqui, o Ceará eram 9 novidades, apenas 2 remanescentes entre os titulares. Renato, mas eu gostei muito de 2 jogadores do Fortaleza. Não por acaso, são jogadores que devem estar com um ritmo de treino melhor, assim,
de competição.
Cauã e Kevin.
Você quer escutar o Vojvoda falando aí sobre
isso? Vamos ouvir o Vojvoda, porque eu gostei demais, demais mesmo.
Acho que ele vai saber mais que eu, Vojvoda.
Ele sabe um pouco mais, Renato. Não é tanto assim.
Não é muito mais, não.
Não é muito mais, não, mas ele sabe. Vamos ouvir o Vojvoda.
Falando de Kevin e principalmente também de Cauã, que são 2 jogadores que haviam jogado Copinha. Cauã ano pasado entrenó ano todo con la gente, o Kevin entrenó en varias oportunidades también, o conocíamos a él, mas son jugadores jóvenes, son momentos también para testear a cada uno de ellos. Somos un elenco que necesita de gente joven, mas también somos sinceros y decir, bueno, hay mucha concurrencia, entonces los jóvenes deben acompañar este proceso con la humildad y con la mente muy abierta para continuar con el aprendizado, no solamente de comisión técnica, el aprendizado de o día a día, de sus propios compañeros, hallo que ahí los jóvenes tienen que estar con mucha atención, porque el jugador incorpora cosas o jugando, y jugando con buenos jugadores.
Quería ouvir vocês sobre o garoto Kevin, venezuelano, 18 anos.
Né? Isso, por partes, né? Primeiro, o Kevin, ele quando chegou com muita... Com ar de muita promessa, porque já vinha na lista dos jogadores mais promissores, né? Chegou entre os 20 mais promissores, jovens jogadores do mundo, não é da América do Sul.
Do
não
mundo?
Era, do mundo. Kevin estava dentro de uma estatística como essa. E o Fortaleza tratou ele, comprou, por exemplo, os direitos do Cauã, um jogador que veio do Goiás também, que era titular. Que
já jogava no profissional.
Não, era titular no Goiás, né? Quando veio pro Fortaleza, ele era titular no time principal do Goiás. E veio, ficou no sub-23, ficou no sub-20 também, jogando campeonatos e amadurecendo.
Ainda tem 18, né, Renato?
É.
Ainda tem mais 2 anos.
Exato,
de base, se fosse necessário.
E aí ontem, depois de uma boa Copa São Paulo, né, de bons jogos, né, pelo menos, assim, se a campanha não foi brilhante, eles foram destaques, tanto o Cauã quanto o Kevin principalmente, que era o que todo mundo falava, né, o Fortaleza tinha 3 nomes, Cauã, Amorim e... me fugiu agora, o Anderson pode me ajudar, tinha um outro nome, além do Kevin, na verdade, na frente do Kevin tinha um outro nome, Amorim, não, na verdade eram 2, e aí veio o Kevin como terceiro nome, já nos últimos dias ali de preparação antes do jogo, e o Kevin vai pro jogo. Eu lembro até que um rapaz no Twitter, não vou lembrar o nome dele agora, ele comentou, pô, mas será que vai jogar? Será que vai ter oportunidade? E eu falei, acho muito difícil de entrar, acho que o Vojvoda vai dar oportunidade para outros jogadores, o elenco do Fortaleza tem muita opção. Aí acabou entrando, acabou fazendo gol. Mostrou personalidade, como você falou, fisicamente... está num momento melhor, já vem se preparando, terminou, fez toda uma preparação para a Copa São Paulo, chegou agora já no elenco, tanto é que teve oportunidade. Eu tenho certeza que o Vojvoda não fez caridade, o Vojvoda não colocou para agradar torcedor, para ficar legal com pompo. O Vojvoda não faz isso com o Galhardo, o Vojvoda não faz isso com o Marinho, o Vojvoda vai fazer isso com o garoto. Acho que o Vojvoda é muito consciente nesse aspecto. Ele vai botar o menino quando entender que é o momento certo, quando o garoto vai ter oportunidade, quando ele está protegido pelo time, está consistente, se ele estiver preparado física e tecnicamente, como qualquer outro. E acho que essa avaliação bem racional, ela é importante. Porque o torcedor quer que o Kervin jogue no próximo jogo. Quer que entre, quer que faça gol de novo. Mas o Vojvoda da comissão técnica, todo mundo vai acompanhando o crescimento do garoto. O legal é saber que ele entrou e deu conta. É. Que aí, como a gente falou do Samuel no começo do ano passado, entrar, ir bem, fazer um gol, vai dar mais minuto para ele, né? Vai gerar mais assim, oportunidade para ele. Vai continuar trabalhando com o elenco principal, vai ter oportunidade em algum momento desse revezamento de começo de temporada de poder jogar mais, de poder mostrar mais futebol. E aí, meu amigo, futebol é assim. Fica quem vai dando resultado, quem vai mostrando capacidade técnica. Não tem essa se o cara tem 18 anos, se ele tem 30, se ele tem 37. Se entrou, deu resultado, é útil para o time, vai entrar nessa concorrência que o Vojvoda falou. O que não dá para fazer é forçar a barra. Só porque o menino é bom, só porque fez um gol agora, pronto. Tem que insistir, o processo ele tem que ser respeitado. Tem uma joia na mão, tem um garoto muito bom na mão que precisa ser trabalhado aí para a sequência. Mas como eu falei, otimismo pelo que ele apresentou no primeiro jogo e isso é inegável.
A gente estava fazendo o jogo junto, quando estava no intervalo eu falei que eu queria ver o Kervin jogando.
Sim.
Porque aí é uma questão natural. Existe a utopia de que o cara vai jogar todos os jogos do ano com o mesmo foco, com aquela mesma faca no dente. Cara, o Fortaleza é um clube que ano passado fez 78 jogos. Eu não vou exigir do Marinho, esquece o Marinho, vamos pegar o Lucas Sacha, que talvez seja um grande exemplo de dedicação. O cara de 78 jogos foi relacionado a 77 ano passado. Só ficou de fora do jogo contra o Atlético Mineiro pós perda da Copa Sul-Americana. Eu não vou exigir, por mais seriedade que o Lucas Sacha tenha, que ele vai jogar com a mesma faca no dente que ele vai jogar contra o Horizonte, numa primeira rodada estadual, ele sabendo da diferença técnica que o Fortaleza tem para o Horizonte, o contexto do jogo, a diferença do nível do campeonato, que ele mesmo, Lucas Sacha, vai entrar em campo contra o Flamengo no Maracanã, numa hipotética 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para um menino como o Kervin, para o Cauã, esse jogo contra o Horizonte é um jogo contra o Flamengo numa 12ª rodada de Campeonato Brasileiro. É o jogo
da vida, né?
É a hora de você... Falei exatamente essa expressão na transmissão. É a hora de você olhar. E é uma hora que ele pode errar. Porque, por exemplo, se o Kervin não faz o gol, não ia fazer a menor diferença. O Fortaleza ia ganhar o jogo. O Fortaleza era muito melhor do que o Horizonte. Ali está passível do erro. O erro faz parte da formação de um atleta. O Cauã, por exemplo, entrou bem pra caramba.
É bom jogar,
e é um cara que chegou pra ser atacante, começou a jogar por dentro e jogou de segundo volante.
Entrou primeiro, inclusive, né?
Porque ele entra no lugar do Sacha, aí o Pochettino vem jogar mais embaixo na saída de bola. E isso aí é ótimo, porque o moleque chama personalidade. É óbvio que ninguém aqui tá dizendo que são dois gênios, porque jogaram bem contra o Horizonte. Você sabe que se trata do Horizonte, das limitações do Horizonte. Mas é ótimo ver sangue novo.
Ar fresco. A Cristina Monteira, professora de português, está ouvindo a gente, está acompanhando o Futebolês, a gente.
Alguém cometeu algum equívoco?
Não, não fale Menas hoje.
Não, Menas não.
Registro.
Menas não.
Registro. Registro também não.
Eu tenho uma dúvida aqui, mas...
Máscara. Era máscara.
Não, aí você tá querendo ver analfabeto, né? Mas enfim, Menas não hoje.
Nem
registro. Enfim. É isso, tá? Por favor, porque a Cris Monteiro tá ouvindo a gente.
Aquelas palavras que terminam com NDO, né? Fazendo, gerando.
É feio. Exatamente. Feio. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Vamos para o intervalo,
daqui a pouco a gente volta com muito mais Futebolês. Coisa rápida, tá? Tempo de você deixar o like. Tô vendo aqui a galera gosta de confusão, viu, Renato? Passamos de 1000 fácil hoje. A gente volta já.
Like nada.
Nada. Fraquíssimo de like. Estamos de volta aqui na Jangadeiro Band News FM. Gente, uma porta de madeira que pode molhar. Não precisa retocar. Parece um sonho, né? A CP Alumínio torna esse sonho realidade. Perfis de alumínio para portas com acabamento sublimado, madeira idêntica à madeira real, que você pode molhar, não pega cupim, pode expor ao sol, não vai perder aparência, além da durabilidade que uma porta de alumínio tem. A CPA tem disponível também para fabricação de outras linhas, como janelas, painéis ripados e aquelas cobertas que estão em alta, né? O pessoal chama de pergolado. Me diz aí, tá precisando de algo assim? De uma janela, de uma porta, de pergolado? Chama! Chama a CPA Alumínio lá no Instagram, arroba CPA Alumínio, ou pelo WhatsApp 3276-4203, DDD85. O Anderson Azevedo tá num nível, assim, de adoração nunca antes visto, hein?
Sem dúvida. Exuberante.
Nunca antes visto a adoração do Anderson Azevedo. Ontem me mandaram uma mensagem falando que o Anderson... as pessoas querem tirar foto com o Anderson Azevedo ali nas cadeiras que ficam mais próximas ao campo. E Anderson está trabalhando, ele precisa manter uma
concentração
tá? E acaba não atendendo o pedido da população.
Ah, estão dizendo que ele está boçal já?
Não.
Ah, tá.
Não, hipótese.
Se eu ouvir... Eu vou bater. Mas se eu não tô ouvindo, como eu tô com fone eu tô ligado na transmissão, aí não tem como eu atender.
Não, claro, a gente entende perfeitamente, Anderson.
Mas quem me chama, eu vou na hora.
Vai, Anderson, vai. Mas, ó, você tá numa fase impressionante, né, Anderson?
Quase um Dr. Dolittle.
Exatamente. E aí, cara, todo mundo falando que no sábado, Anderson conversou com o mascote, né, do Horizonte. Trocou umas palavras, uma ideia com ele. Enfim, já falamos sobre Fortaleza, falemos então sobre o Ceará. Campo. Sobre o campo.
Sim, sim.
Porque a gente já falou sobre todas essas questões trabalhistas, enfim, do que tem surgido e que tem mexido muito, né, com o Ceará, com o administrativo do Ceará. Antes de a gente falar sobre o OPV, é inegável... A adoração, a força, o engajamento da torcida do Ceará, cara. 4 mil pessoas na sede. Um jogo contra... Assim, jogo Campeonato Cearense, mas um jogo contra o Maracanã. 4 mil pessoas. Tinha mais gente na sede do que lá no estádio, né? O Maracanã, obviamente, teve prejuízo.
Acho que você quer em números o
Foi uma prejuízo? Escolha. Fala.
A renda bruta foi de R$20.160.
Isso tudo ainda?
É. As despesas...
480 e poucos torcedores pagaram ingresso.
É, tá. Aí o seguinte...
As despesas.
Despesas, R$88.857,20.
R$88 mil para abrir o PV?
Exatamente.
Sim. Não, mas sim, você fala com a...
Sim, porque não é... Mas é isso.
Ele deve ter aberto o estádio todo...
Tem muito, tem muito...
Por que você abre menos setores? É menos quadro móvel?
É legal ver o Bordeiro, porque o Bordeiro explica. Tem segurança, tem limpeza, tem...
Algumas das despesas, o aluguel, a arbitragem, aí tem outras despesas.
Gente, são quase R$100 mil. É.
O aluguel do PV, arbitragem, limpeza,
segurança. O aluguel até no que eu tô vendo aqui, o aluguel não foi dos mais caros, R$4.764,96. Mas é um custo caro.
Acho que o pessoal é o maior custo.
É
um amigo. Um árbitro, né? Por exemplo, deve ser uns R$4.000-5.000. Um árbitro.
Você paga o quarteto todo,
né?
Eu
digo, deve, era melhor a gente estar falando com o Bordeiro, né?
É.
Assim,
o custo de arbitragem foi R$6.025.
R$6.025.
O custo de arbitragem, não é só o árbitro.
É o quarteto.
Né? É o quarteto.
Mas é por aí.
A equipe, né?
A despesa operacional, 10.500. Aí tem aqui um negócio que é outras despesas, 49.235.
Que essas outras despesas é que é curioso, né?
Porque às vezes é alimentação, tem um monte de...
Beleza, vamos lá.
Mas okay, sim, a questão é, o déficit foi de mais de R$68 mil.
Pelo amor de Deus. Enfim.
É uma folha do Maracanã, viu?
Pois é, exatamente. Poderia ter sido diferente.
O público total foi o seguinte, foram 15 público pagante do Maracanã, 455 público pagante do Ceará, 1.200 cortesias, o público total de 1.670.
Talvez o Maracanã imaginou que não teria um estádio lotado, mas que teria torcedor, que teria um apelo maior. E aí a reação da torcida do Ceará talvez tenha
Surpreendido, né?
Surpreendido negativamente o Maracanã, né? Foi
bem,
financeiramente.
Problema do Maracanã, o Maracanã conseguiu um pontinho ali, foi interessante.
O ambiente pode ter ajudado para isso.
O ambiente pode ter ajudado para isso.
Do retorno esportivo, claro, que você, claro, falava,
você falou na sexta-feira.
Tem um ponto na conta, né?
Tem um ponto
importante,
na conta.
Importante,
né?
Viu?
E aí, Renato e Caio, falando sobre o jogo, eu vi muita gente. Eu sei que a expectativa foi aqui pelas contratações, acho que nem pelos nomes, mas assim, pela mudança, né? Era uma ideia de que pudesse ser diferente, um novo time traz uma esperança diferente para o torcedor, traz uma esperança para o torcedor, traz uma ideia diferente e tal, de um ano diferente daquele que terminou, né? Isso aí era, mas assim, dentro de campo, eu imaginava a dificuldade que o Ceará teve. Eu imaginava que o Ceará não fizesse um bom jogo, porque não é receita de bolo, essas coisas, não é alquimia. O senhor Wagner Mancini, ele não é um alquimista. Nem Mancini, tampouco a maioria dos técnicos do Brasil faria algo para transformar um grupo de jogadores que mal treinou num time competitivo. Ah, Juscera, contra Maracanã. Ok, eu sei disso. A gente precisa colocar essa questão também na discussão. Mas não dá para exigir um baita jogo do Ceará no primeiro jogo, ok? Primeiro ponto. Vamos para o segundo parágrafo. Eu acho, ainda assim, que o Ceará deveria ter feito mais.
Sim,
e individualmente, não estou falando nem do time coletivamente, individualmente, eu acho que alguns jogadores deveriam apresentar mais. Como, por exemplo, para mim foi um dos grandes nomes do jogo, se não o melhor jogador do Ceará na partida, foi para mim o Matheus Bahia.
Matheus Bahia.
Até onde aguentou fisicamente, ele mostrou que é diferenciado.
Curiosamente, quem entrou no lugar dele não entrou mal.
Entrou
o Paulo Vitor entrou bem.
Eu confesso que até me arrependi depois que a gente vota, né, durante a transmissão, e eu votei no Ailon pelo poder de decisão. Né? E não, entrou bem também, participando. Mas acho que o jogo, foi olhar todos os minutos, acho que o Matheus Bahia, de fato, foi. Até comentei sobre ele, mas não o escolhi. Eu acho que a expectativa era muito alta por todo esse contexto que você falou, por todo esse preâmbulo aí, de ver um Ceará novo, um novo ano começando, novas contratações, que sempre gera essa grande expectativa, mas acho que ela foi além do que deveria, a expectativa. Acho que a expectativa nossa, inclusive, talvez, de imaginar que seria já um projeto. Quando eu falo nossa de forma geral, talvez você
não, especificamente. Eu também falei.
Mas acho que eu, por exemplo, tinha uma expectativa de que seria um Ceará já de uma outra forma, não esperando um grande espetáculo, mas um Ceará talvez.
Mais pronto?
Mas eu acho que mais, com mais recurso. Talvez eu imaginasse assim: o Ceará vai começar ali nos 15, 20 minutos. Dando um calor, tocando a bola, encurralando o Maracanã,
mais
chutando, finalizando.
Propriamente.
E depois vai cansar, o Maracanã talvez vai igualar o jogo, e isso não aconteceu. Né? O Maracanã talvez bem fisicamente, será um pouco abaixo, acabou não acontecendo isso. Então pode ter sido uma hiper, né, expectativa do que o Ceará poderia entregar. Dito isso, eu também não acho que foi um... Ah, meu Deus do céu, começou mal por conta do empate... Acho que está dentro do pacote, erros vão acontecer, alguns erros de passe, erros de criação de jogada. Óbvio que eu falei ontem durante a transmissão que era um jogo ruim. Segundo tempo, então, por exemplo, parecia um bando, assim. Não, tinha menos disciplina tática, menos organização, tanto defensiva quanto ofensiva. Tudo isso eu comentei, mas é óbvio que está dentro desse pacote também. A gente é consciente de que é uma construção que vai acontecendo aos poucos. Em termos de campeonato, acho bem provável que esses dois pontos que o Ceará deixou de ganhar façam diferença no final. Acho que o Ceará, assim, obviamente tem um jogo contra o Floresta na semana que vem. Se não ganha contra o Floresta, aí já complica porque um dos jogos é o clássico. E aí, né, você tem mais dois jogos para poder ficar ali entre os primeiros. E pro Maracanã é um ponto que pode fazer diferença em não ser rebaixado, em classificar para uma semifinal ou umas quartas de final. Enfim, foi um jogo importante nesse aspecto, mas de tudo, para finalizar meu breve resumo, acho que o Ceará tem que entregar mais, principalmente no sentido individual. Acho que o coletivo vai demorar, mas individualmente eu acho que precisa mais. É, mais cruzamentos corretos. Ontem o Ceará teve várias oportunidades de alçar a bola na área, de fazer uma jogada e uma finalização, e isso foi desperdiçado. E aí é uma questão mesmo que envolve a questão física, mas também tem a individualidade. Tem o jogador. O Recalde, por exemplo, é um cara que você percebe nitidamente que se deixar ele pensar, se deixar ele com a bola, ele bota onde ele quer. Então, assim, a gente já percebe algumas coisas, mas precisa de mais finalização, precisa de mais chegada lá na frente, precisa mais do individual, que foi o que o Matheus do Bahia acabou se destacando.
Eu fiz um paralelo no programa da TV hoje com o começo da temporada do Ceará do ano passado, em que o Ceará viveu também um processo de reconstrução, na época,
então, parecido o quanto, né?
O Ceará estreia naquela temporada, e aí por isso talvez não tenha esse peso de empatar no primeiro jogo, com uma goleada. Só que foi uma goleada contra o Guarani de Juazeiro, que com todo respeito não era um time, era um não time, era o pior time do campeonato. Depois, quando foi pegar um time estruturado, era a primeira rodada do estadual, foi a primeira rodada da Copa do Nordeste. Tomou uma trauletada de 3-0 do Ferroviário na estreia da Copa do Nordeste. O jogo seguinte, ele ganha com o time reserva por 4-0 do Pacajus, que também era um não time, era um dos piores times do campeonato. O Ceará começa...
O jogo que o Aguilar jogou.
Isso. O Ceará ganha do mesmo Maracanã.
Eu tava lá. Calma. E o gol do Castilho de esquerda.
Aí o seguinte, o Ceará ganha do Maracanã por 2-1 de virada. E o Ceará vem fazer um jogo mais, como é que eu posso dizer, convincente, no outro, contra o Sampaio Corrêa, que ele ganha de 2-0 na Copa do Nordeste. Demorou ali com o Mourinho 4-5 jogos para você criar um time mais ou menos competitivo.
É o que vai demorar agora.
E aí veio o jogo que deu ao Mourinho, quer queira ou não, uma impulsão danada para ele conseguir.
O clássico, né?
Ele ganha um clássico depois do jogo contra o Sampaio Corrêa. Mas o que eu quero dizer é que os primeiros jogos de produção foi muito parecido com o que aconteceu ontem. Muito parecido. O Guarani de Juazeiro não contava, gente, nem o Pacajus. Quando pegou o Ferroviário, tomou. Quando pegou o Maracanã, foi 2-1 virando o jogo no final. Foi o jogo das vaias do Vina.
Exato.
Depois o time foi ganhando cara. Por quê? Porque é um time do zero. É um time do zero. Foi um time que foi encontrando soluções naquele momento. O Vina vai embora, o Castilho passa a ser o meia central, não era nem o Jean Carlos. O Eric, que começa o ano sem ser titular, passa a ser titular. Então,
o Eric não era titular.
Ele não era. Ele vai ganhando a posição.
Que loucura.
Então, são esses detalhes. O Barcelos era, depois o Formiga vira titular na lateral esquerda. Então, aos poucos, é claro que é muito pouco, até porque aquele time foi competitivo naquele recorde de Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. E o torcedor quer pensar em Série B. Mas eu não ia imaginar nunca que no primeiro jogo fosse ver um Ceará mostrando uma cara massa, assim, de ver. Agora, concordo com vocês naquela história do erro técnico individual, da individualidade aparecer um pouco mais, ficou devendo de muito jogador.
A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco tem mais. Quem ficar até o final tem uma surpresa. R$2 ou como é que chama? Um presente surpresa?
Assim? Eu vi que você ganhou.
Ah, é uma palhaçada aquilo ali. Mas foi legal. Com exclusividade da Opção Distribuidora. Se quer viver essa experiência, é super fácil. Basta ligar 85-DDD-3261-3030 e fazer seu pedido ou encontrar nos melhores pontos de vendas da cidade. Opção Distribuidora e Vinho Verde Casal Mendes. Vinho Verde de verdade. Passou rápido. Falei que hoje era rapidinho. Falei que hoje o programa deveria ter pelo menos umas 3 horas de duração. Vocês vão ficar no celular aí?
Não, esperando não. Você terminar aí.
Não, aí não pode olhar pra mim, não? Presta atenção.
Você tá carente, né?
Anderson Azevedo, um abraço pra você, Anderson.
Outro, até amanhã, se Deus quiser.
A única pessoa dessa equipe que eu gosto de verdade é você, viu, Anderson?
E o Danilo, muito não. Obrigado.
Danilo, eu respeito.
É diferente a relação.
De verdade, porque Danilo, eu mando um beijo pra ele e ele manda um abraço toda a vida. Por exemplo, Anderson, presta atenção. Anderson, um beijo pra você.
Outro para ti.
Tá vendo? Ah, é recíproco. Aí, ó. Tome.
Só dá pra checa,
velho. Danilão, um grande abraço. Você viu ele entrevistando um galo, Danilo? Ai,
meu Deus. Vi, rapaz. Achei espetacular. Você não lembrou essa... outro amigo nosso da crônica, que eu não vou dizer o nome, não.
Ah, é melhor não, né?
Entrevistou o chuveiro.
Foi?
Entrevistou o chuveiro, hein? Melhor não.
Melhor não.
É melhor não.
Melhor não.
Um abraço pra você, Danilão.
Um abraço, Xixi. A semana do Ceará de Treinos começa amanhã. E Facundo Barceló, a regularização dele é a prioridade do clube, aguardando só o documento que vem do Uruguai para que ele possa ter visto de trabalho no país.
Okay.
Valeu, ótima noite
para você. Valeu, para você também, Danilão. Todas as informações de Ceará e Fortaleza você acompanha nas nossas redes sociais também. Um abraço para você, Renato.
Valeu, Justo.
Quem é que entrevista um chuveiro?
Mandando mensagem pro Danilo aqui para saber.
Por favor, explique.
Um abraço, Caio.
Valeu.
Vem aí, Reinaldo Azevedo, é da Coisa. Ótima semana para todo mundo. Tchau, gente. Grande abraço.
Você ouviu?
Na Jangadeiro, Band News FM, Futebolês.